Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo à edição desta terça-feira do Paraná em Rede. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2019. E os assuntos em destaque hoje. Governo propõe pedagiar rodovias estaduais do interior do Paraná. Após morte de toneladas de peixes, pesca no Rio Piquiri é proibida. Deputados estaduais cobram do governo subsídio para reduzir tarifas de ônibus no interior do estado, ao molde do que foi feito em Curitiba. E o prejuízo das fake news? Vamos falar sobre o assunto na entrevista de hoje. Fique por aqui. Estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Mais um dia de instabilidade, com possibilidade de chuva forte e muitos ventos em todo o Paraná. Os ventos nesta segunda-feira chegaram a 96 km por hora nos Campos Gerais. Em Foz do Iguaçu, a média de ventos foi de 65 km. E em Curitiba, nesta segunda-feira, os ventos atingiram até 40 km por hora. E continua o alerta para esta terça-feira. Na capital, a máxima chega a 22, assim como em Ponta Grossa. A previsão de chuva forte nos Campos Gerais. Em Pato Branco e Francisco Beltrão, a máxima também será de 22 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 25, em Cascavel, 22 graus. Em Umuarama, Campo Mourão e Maringá, chuva a qualquer hora do dia, onde a máxima não passa de 25 graus. 24 em Londrina e também em Jacarezinho. Além das atuais rodovias federais que são pedagiadas no Paraná, o governo do estado quer incluir mais 1.000 quilômetros de rodovias estaduais. O pedido encaminhado para o governo federal vai incluir, então, 3.500 quilômetros de rodovias que cortam o Paraná. A ideia do governo Ratinho Júnior é pedagiar a PR-092 no Norte Pioneiro, a PR-323 no Noroeste, a PR-280 no Sudoeste e a ligação entre os municípios de Campo Mourão e Guarapuava.
O pacote de concessões que o governo federal planeja licitar no ano que vem deve abranger 3.500 quilômetros de rodovias do Paraná. Além dos 2.500 dos 6 lotes atuais do anel de integração, cujos contratos expiram em 2021, o governo do Paraná sugeriu ao Ministério da Infraestrutura que o leilão contemple mais 1.000 quilômetros de rodovias estaduais, além dos contornos de Cascavel, Londrina e Ponta Grossa. Em reunião realizada na semana passada em Brasília, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, formalizaram a proposta de inclusão da PR-092, no Norte Pioneiro, da PR-323, no Noroeste, da PR-280, no Sudoeste do Paraná, além da ligação entre os municípios de Campo Mourão e Guarapuava. Na ocasião, Ratinho Júnior destacou que essas rodovias não estão estruturadas para receber toda a demanda que já vem recebendo nos últimos anos e agregar os trechos estaduais no pacote da União agilizaria a execução das melhorias necessárias para garantir um melhor escoamento da produção e dar mais segurança à população. O governador e o secretário de Infraestrutura já se reuniram outras vezes com representantes do governo federal, que concordou com as exigências feitas pelo estado. Elas passam pela redução de pelo menos 50% no valor do pedágio, execução de duplicações e implantação de contornos rodoviários, principalmente nas maiores cidades. Na primeira quinzena de março, o Conselho de Ministros do Programa de Parcerias e Investimentos deve avalizar os estudos técnicos para as novas licitações. Pode haver mudanças na configuração dos atuais lotes do anel de integração. O leilão deve ocorrer em 2020 para permitir que as vencedoras assumam a gestão das rodovias assim que os atuais contratos terminarem. Repórter William Sopa.
O que o governo vem falando é que vai pleitear uma redução de 50% nas atuais tarifas de pedágio nessa nova concessão. Vai ser diferente da atual. Então, a expectativa é de que os pedágios a serem implantados ainda em 2020 tenham um preço diferente do que é cobrado hoje. E o subsídio repassado pelo governo para a Prefeitura de Curitiba não aumentar tanto a passagem de ônibus na capital tem rendido discussões. Parlamentares que representam o interior do Paraná querem que o governo do estado repasse verba para a redução das tarifas em outras cidades.
O reajuste no valor da passagem em Curitiba é de 6%, o equivalente a 25 centavos. As tarifas começam a valer nesta quinta-feira para Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Quatro Barras, Pinhais, Fazenda Rio Grande e Campina Grande do Sul. O Sistema Coletivo de Integração transporta diariamente 1 milhão e 300 mil passageiros, sendo 600 mil pagantes. A coordenação da região metropolitana de Curitiba, a Comec, ainda estuda o valor da tarifa social para as demais cidades do entorno da capital. A definição do novo valor da passagem foi feita a partir de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o governo do Paraná, que firmaram um acordo para um programa de economia popular e tarifa social do transporte coletivo. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou um investimento de 150 milhões de reais em subsídio e obras para o transporte público. Deste total, 40 milhões de reais serão destinados a Curitiba e 110 milhões para a região metropolitana. A contrapartida da capital será em novas integrações e a criação de faixas exclusivas. A parceria garantiu a tarifa social de R$ 4,50 para as cidades. Nesta segunda-feira, o tema rendeu na tribuna da Assembleia Legislativa. O ex-vereador de Curitiba e atual deputado estadual pelo PDT, Goura Júnior, defendeu um sistema de transporte transparente e que não seja apenas um critério de simpatia política partidária.
A gente sabe que, historicamente, a tarifa em Curitiba ela é objeto de manipulação político-eleitoral. Então a gente observa que quando foi prefeito em Curitiba, o Gustavo Frutti, o subsídio caiu. O subsídio caiu drasticamente ou até chega em 2016, quando não teve nenhum subsídio. E, em contrapartida, quando o prefeito estava alinhado politicamente com o governador, que foi o caso da eleição subsequente do prefeito Rafael Greca, o subsídio milagrosamente veio a existir.
Deputados que representam outras regiões metropolitanas do Paraná se sentiram injustiçados com o subsídio que o governador anunciou para Curitiba e as cidades que compõem o entorno metropolitano. A deputada Mabel Canto, do PSC, também requer que o governo estadual subsidie parte dos custos do transporte público da região metropolitana de Ponta Grossa. Já o deputado que representa o entorno metropolitano de Maringá, Homero Marquesi, do PROS, disse que encaminhou um requerimento à Secretaria da Fazenda, perguntando se continuará valendo para a região a isenção do ICMS no óleo diesel dos ônibus que fazem o transporte coletivo.
Até 31 de dezembro do ano passado, o governo estadual subsidiava as passagens de ônibus das cidades com mais de 140 mil habitantes. Como? Isentando do ICMS incidente sobre o óleo diesel utilizado pelos ônibus. Isso, num cálculo nosso, equivalia a 10 centavos de economia nas passagens de ônibus. A gente perguntou por esse requerimento se o governo vai manter essa isenção ou se não, se a gente não terá isenção. A gente entende que é justo que haja. Curitiba acabou recebendo um subsídio grande e os demais cidadãos do estado que pegam ônibus merecem também essa ajuda do estado.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri, do PSD, defendeu que o transporte coletivo em Curitiba é prioridade por ser integrado, diferente de outras regiões metropolitanas do estado.
Se você perguntar em Londrina, ele não faz assim. Se ele perguntar nas outras cidades, não tem o transporte integrado. Portanto, não é nenhum privilégio. É um acordo que já vem de muitos anos para atender diversos paranaenses de várias cidades da região metropolitana. Então, amanhã, depois, o transporte pode ser integrado na Londrina, em Ponta Grossa, em Maringá, e o governo vai estudar daí a possibilidade financeira. Mas, nesse momento, o que tem integrado é o transporte da região metropolitana de Curitiba. Portanto, o governo não está privilegiando ou desprestigiando alguém. É o sistema.
De Curitiba, repórter David Lira.
E olha, na região metropolitana de Curitiba, houve mais um arrastão dentro do transporte coletivo em Almirante Tamandaré. Este tipo de assalto tem sido muito comum em Curitiba e preocupa muitos passageiros. Na noite desta segunda-feira, na linha Itaperuçu-Curitiba, três homens e uma mulher embarcaram no veículo e logo a seguir anunciaram o assalto dos passageiros. Eles pressionaram os passageiros e um dos passageiros não acatou os pedidos dos ladrões e levou um tiro na perna direita. Os passageiros, mesmo assim, foram rendidos, assaltados e os bandidos fugiram. Depois, o motorista do ônibus levou o passageiro para uma unidade de pronto atendimento. Situação aí que causa muita revolta aqui na capital paranaense. E a pesca no rio Piquiri foi proibida por tempo indeterminado até que se conclua a investigação do que causou a morte de mais de 50 toneladas de peixes.
O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, proibiu a pesca de qualquer modalidade por tempo indeterminado em todos os rios que compreendem a bacia hidrográfica do rio Piquiri. É uma medida de precaução e prevenção por conta do número relevante de mortes de peixes nos últimos dias. A proibição da pesca vale para toda a extensão do rio, que tem 660 quilômetros. Ele nasce na Serra de São João, entre Turvo e Guarapuava, no centro-sul do estado, e segue até desaguar no rio Paraná, entre Terra Roxa e Autônia, na região oeste. Vão ser feitos estudos científicos nas águas e peixes da bacia do rio Piquiri com a finalidade de avaliar a qualidade ambiental e sanitária. Os trabalhos vão durar 6 meses e podem ser estendidos dependendo dos resultados das avaliações. Existem suspeitas de que o problema começou nas imediações da confluência do rio Cantu com o rio Piquiri. Uma equipe que inclui as regionais do IAP de Campo Mourão, Moarama, Cianorte e a Polícia Ambiental foi montada para identificar em 3 dias os pontos em que ocorrem as mortes e as possíveis causas. Peixes mortos são, na maioria, piapara, piau e mande. A proibição exclui a pesca de caráter científico e coletas de peixes para fins de estudos e monitoramento da ictiofauna, previamente autorizada ou licenciada pelo IAP. A pesca, em desacordo com o estabelecido na portaria do Instituto Ambiental do Paraná, sujeita o infrator às penalidades como multa de R$ 700 a R$ 100 mil e a apreensão do material de pesca. Repórter Priscila Paganotto.
Intervalo a seguir, o assunto é fake news.
O Paraná em Rede volta já.